Graça e paz, queridos. Amém? O título da mensagem é Como será o amanhã? E essa é uma pergunta que inquieta o homem desde que o homem existe. Porque nós somos ansiosos, nós queremos saber o que acontecerá amanhã. Se possível, até mais para frente. A gente gostaria de ter o roteiro das nossas vidas. Mas a palavra do Senhor, ela nos dá uma outra orientação a respeito disso. E ela nos fala sobre a questão de que o Senhor é o dono do amanhã. E que apesar dos nossos planos e das nossas pretensões, Deus está à frente de tudo. Então, eu vou convidar você a ler comigo Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia ou me acompanhar na projeção. E diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se gloriam das suas pretensões. Toda vanglória é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Bem, Tiago é extremamente direto. Tiago não faz rodeios. Ele simplesmente chega e diz. Não diz meias palavras, ele diz completamente. E ele nos coloca nos nossos devidos lugares aqui. E até por essa questão de Tiago ser muito prático, a carta de Tiago ela é conhecida como Provérbios do Novo Testamento, porque ela é cheia de conselhos práticos para a vida. E dentro desse texto que nós lemos, nós vamos destacar alguns pontos para que a gente possa refletir. O primeiro ponto é a nossa pretensa autossuficiência. A nossa pretensa autossuficiência. O segundo ponto é a negligência humana. E o terceiro ponto é a fragilidade humana. Pois bem, Tiago ele começa o texto dizendo assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Tudo certo, maravilhoso e lindo. Agora, porém, vocês se gloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Tiago começa então falando sobre alguém que faz planos. E eu pergunto a vocês, existe alguma coisa errada em fazer planos? Acho que todos nós fazemos planos. E essa época do ano ela é especial para isso. Nós entramos no último mês do ano, e é a época que nós fazemos as famosas promessas de ano novo. Quem nunca fez uma promessa de ano novo? E quando a gente faz essas promessas, a gente, alguns escrevem, né? Outros põem lá no celular, enfim. E coloca lá uma série, uma lista. Ano que vem, fazer isso, 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 isso e aquilo. Eu vou dizer para vocês que eu também já fiz isso um bocado de vezes. E que tem muitas vezes que quando o ano termina, eu olho para a minha lista do começo do ano, eu posso simplesmente só mudar o ano em cima, porque ela está completinha lá do jeito que eu planejei no outro ano. Né? Então, muitas vezes, a gente planeja uma série de coisas e não consegue cumprir essa série de coisas. Tem uma letra de uma música que eu acho muito interessante que fala sobre isso. Eu não vou me atrever a cantá-la, porque Deus não me deu esse dom. Então, eu vou só recitar. Né, Nilson? Vou só recitar, tá bom, né? Cada um na sua. Né? Eu vou recitar a música. O nome da música é Este Ano, da Plebe Rude. E ela diz assim: este ano, juramos sempre a união e pensamos, será diferente. Eu me engano, ela esquece o que prometeu e passa sem me dizer por quê. A dúvida dentro de você é medo. Este ano, como os outros, eu esperei que fosse tudo diferente. Este ano passa mês, muda estação, mas sua cara eu já conheço. Se esconde entre a fé e a decepção. Eu te espero, mas dessa vez eu sei por quê. Nem sempre a porta abrirá, às vezes a sorte falha. Nem sempre é como a gente quer. Cada ano que passa, eu faço a mesma promessa. Lá, 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 lá. No ano que vem, dessa vez eu sei, será diferente. E aí ele repete. Ele repete, dizendo que no ano que vem, dessa vez eu sei, será diferente. Será mesmo? Mas voltando àquela pergunta que eu fiz, fazer planos, existe algo de errado nisso? Aí eu vou confundir mais a cabeça de vocês. Não e sim. Como assim? Não, não há nada de errado em fazer planos. Não há nada de errado em a gente planejar a nossa vida, o que vamos estudar, a profissão que nós teremos, planejar o casamento, viagem, compra de algum bem, de uma casa, de um carro, de um eletrodoméstico. Não existe nada de errado, né? Na gente planejar, na gente calcular, na gente meticular as coisas que nós vamos fazer. Nada de errado quanto a isso. Isso é louvável, né? Se você é uma pessoa sensata, você faz um planejamento antes de fazer alguma coisa. O que que há de errado, então, em se planejar? O que pode acontecer de errado com o nosso planejamento é a gente excluir do nosso planejamento a incógnita mais significativa, ou o elemento, na verdade, mais significativo, que é Deus. Se você faz todos esses planos, põe tudo na ponta do lápis, mas se esquece de colocar Deus nessa conta, aí é um problema. Aí há um problema. E como a gente viu o Tiago falando aqui nos versos de 13 a 16, ele fala de alguém que vive como se Deus não existisse. Coloca toda a sua confiança nas suas forças, na sua habilidade, e vive de uma forma autônoma em relação a Deus. Que eu chamo aqui de um ateísmo prático. Você diz que acredita, mas na hora do vamos ver, você não coloca Deus na conta. Você não pratica. E hoje é muito comum na sociedade que a gente vive, é Deus ser colocado de lado. Deus ser colocado à parte da vida e da história das pessoas. Como se ele não fizesse parte da nossa vida em todos os momentos. Como se Deus não tivesse nada a ver com o meu casamento, com o meu trabalho, com os meus estudos. Como se Deus fosse aquele tio que você visita só uma vez por semana e olha lá uma vez por mês, no domingo você vai lá e visita. Como se Deus fosse alguém assim. E Deus não é isso. Deus é muito maior do que isso. Quer a gente queira, quer a gente não queira, Deus faz parte da nossa vida. Deus faz parte da nossa vida. Salmos 10, versículo 4, diz o seguinte: em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Pois é, nada de errado em se fazer planos, nada de errado em se pensar naquilo que vai fazer, em se fazer contas, em se fazer cálculos, mas há um erro muito grande em não incluir Deus nesses planos. Ou achar que nós podemos fazer alguma coisa à parte de Deus. Nós não somos capazes disso. E aí Tiago, ele nos diz o porquê disso. Porque a vida humana, ela é muito frágil. Nós somos muito frágeis. Nós gostamos de pensar que nós somos fortes e autossuficientes. Mas o fato é que a nossa vida não passa de um sopro. No versículo 14 que nós lemos lá em Tiago 4, diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A gente que mora em São Bernardo conhece muito bem essa história de neblina, né? A neblina vem, toma conta de tudo, você não enxerga nada, passa 20 minutos, o sol abre e cadê a neblina? Foi-se embora. Não tem mais nem sinal. E assim Tiago diz que é a nossa vida. É como uma neblina que por um pouco de tempo existe e depois se dissipa. Então ele nos faz um alerta sobre a fragilidade da vida humana. Alerta os seus ouvintes em todos os tempos sobre a falta de consciência do que é a vida. Eu vou ler uma parábola de Jesus, porque ele, falando à multidão que o seguia, contou uma parábola sobre essa questão, que está lá em Lucas 12, do 15 até o 21. E Jesus disse assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhe contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O fato é que quando a gente exclui Deus da história da nossa vida, ou a gente tenta, ou a gente acha que a gente consegue excluir Deus da história da nossa vida, Deus sempre dá um jeito de nos lembrar disso. E aí a gente começa a ser autossuficiente e achar que a nossa força, aquilo que nós juntamos, aquilo que nós guardamos, aquilo vai nos sustentar. Quantas pessoas vocês conhecem que trabalharam a vida inteira, deram um duro danado, juntaram bens e quando disseram eu vou descansar, adoeceram e logo morreram? Existe algum mal em você trabalhar bastante, você tentar garantir um futuro melhor para sua família? Não tem mal nenhum nisso. Sabe qual que é o problema? É a gente se garantir nisso, como se isso fosse o sustento das nossas vidas, como se isso pudesse garantir alguma coisa para nós. Se fosse assim, pessoas ricas não teriam nenhum tipo de problema, não morreriam, não ficariam doentes, não teriam tristezas. A riqueza não pode fazer nada disso. Não pode consertar nenhum desses problemas. Muitas vezes achamos que temos todo o tempo do mundo e pela presunção que temos o controle da nossa vida, nos preocupamos com as nossas prioridades, esquecendo do que realmente importa, esquecendo do plano, da missão de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente coloca só os nossos interesses à frente e diz assim para Deus: Deus, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso aqui, mas tem tempo, deixa aí. Quando eu tiver um tempo, deixa eu fazer tudo que eu preciso, depois eu faço isso. Como se a gente tivesse um controle sobre essas coisas. E a gente não tem. A nossa vida é como a neblina. Existe por um pouco e logo se dissipa. Tem uma frase que eu achei muito interessante a respeito dessa questão da brevidade da vida, de Christian Barbosa, e ela diz assim: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo para passá-la a limpo. A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Prioridades. E aí Tiago, ele continua o texto dizendo que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E parece que Tiago muda completamente de assunto aqui. Está falando lá da brevidade da vida, está falando da gente fazer planos e de repente ele começa a falar sobre fazer o bem. Parece que ele descontinua o assunto, mas não é bem assim. Porque nós começamos falando sobre alguém que faz planos sem considerar a Deus nesses seus planos. Depois falamos sobre a brevidade da vida. Agora ele adverte sobre a omissão, sobre a negligência. Quando estamos dedicados a nós mesmos, fazendo planos para o nosso próprio deleite, e não consideramos a vida como algo que pertence a Deus, e, portanto, não temos o controle sobre o nosso tempo aqui na Terra, tendemos a deixar para depois a questão de fazer o bem. Afinal de contas, temos que cumprir os nossos planos, metas, objetivos, e, como diria Renato Russo, temos todo o tempo do mundo. Mas o próprio Jesus fala sobre essa questão da negligência. Lá em Mateus 7, 26 e 27, ele diz o seguinte: mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então, Tiago está dizendo, no final das contas, que a nossa vida, ela pertence a Deus. Que nós não podemos tirar Deus da equação da nossa vida. Porque todas as vezes que nós tiramos Deus da equação da nossa vida, vai ficar um vazio. Vai ficar um vazio. Os nossos planos não serão bem-sucedidos e o nosso fim não será bom. Então, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: podem planejar a sua vida, mas coloquem Deus nesses planos, porque é Ele que vai direcionar os seus planos, é Ele quem vai conduzir os seus passos. Tenham consciência que vocês não são donos das suas vidas, tenham consciência que ninguém determina o dia ou a hora que vai morrer. Não está nas nossas mãos, está na mão do Senhor. Então, portanto, deixe que Ele conduza a sua vida. Deixe que Ele te mostre os próximos passos. E Ele vai colocar nas nossas vidas situações para que nós amemos as outras pessoas e pratiquemos o bem. Isso não vai ser negligenciado por nós, desde que nós não negligenciemos a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, caminhando, meus queridos, para finalizar, eu vou convidar você a pensar novamente comigo nos tópicos que nós trouxemos. Todos nós devemos estar atentos às advertências feitas aqui por Tiago, porque apesar delas terem sido escritas há muito tempo para um público específico, ainda hoje as suas palavras soam muito atuais, porque eu e você somos seres humanos como aqueles seres humanos que Tiago conheceu lá atrás, e as mesmas dificuldades que aquelas pessoas tinham, nós continuamos a ter hoje. Nós mudamos a roupagem, temos uma vida diferente em muitos aspectos, mas essas dificuldades que são relacionadas ao ser humano, elas continuam as mesmas. Essas ansiedades, essa presunção, continuam os mesmos. Para lidarmos, então, com autossuficiência e presunção, nós devemos desenvolver a dependência de Deus. Então, se Tiago diz lá no começo que é tolo aquele que faz planos sem saber do amanhã, porque o amanhã não lhe pertence, isso é a nossa autossuficiência e presunção, para lidarmos com isso, todos nós temos um tanto disso, nós devemos desenvolver a dependência de Deus. E aí o próprio Tiago diz lá em Tiago 4,15, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Lá em Mateus 6,9 e 10, oração do Pai Nosso, Jesus nos diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Desenvolver dependência de Deus exige de nós menos eu, menos meu e mais vosso, vossa. Menos eu, menos meu, mas Deus. Para lidarmos com a fragilidade humana, nós devemos nos assegurar na esperança da vida eterna. 1 Timóteo 6, 11 e 12 diz assim: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. A nossa vida, a nossa esperança, ela não deve estar findada aqui, nessa vida, porque aqui é uma passagem. Nós estamos aqui enquanto nós não encontramos o Pai no lar eterno. Porque se a gente pensar nessa vida e achar que essa vida termina aqui, que sentido faz? Que esperança que nós temos? Por que fazer as coisas corretas? Por que trabalhar? Por que se preocupar com as outras pessoas se eu morrer e acabar aqui? Por quê? Não faz sentido. Mas a nossa esperança, ela não está aqui. A nossa esperança está na certeza de quando a nossa vida findar aqui, nós estaremos eternamente com o Pai, numa vida muito melhor do que essa. Sem as mazelas dessa vida e sem a possibilidade do pecado. Glória a Deus por isso. E para lidarmos com a negligência, nós devemos nos dedicar a Deus e ao seu reino. Tito 3,14 diz assim: Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então, o que a palavra nos diz é que nós devemos, sim, nos dedicar à prática das boas obras e não negligenciar aquilo que Deus nos põe para fazer. Para finalizar, eu vou ler mais um texto, que está lá em Tito 2, de 11 até o 14. Tito 2, de 11 até o 14, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.